Diz assim, o livro de Jonas, capítulo número 2, versículo número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então repita comigo: ainda 40 dias. E Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do fulgor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor! Não foi o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Somente até aqui. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Crendo na Tua presença sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor, esta noite, Senhor. Crendo também, Senhor, no poder da Tua palavra, que já foi lançada inúmeras vezes aqui neste lugar esta noite, Senhor. Está sendo lançada mais uma vez, Senhor da glória, agora. Rogo a Ti, Filho de Deus, que o meu espírito e a minha alma sejam colocadas diante de Ti agora, Senhor. Que se apacente a minha alma, Senhor, e o Teu Espírito Santo venha falar alto ao meu ouvido, Senhor. Que a minha mente seja tomada por Ti agora, Senhor. Que o meu coração seja envolvido pelo Teu poder, Senhor da glória, Pai. Para que a Tua igreja seja abençoada pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença aqui. Pai, eu oro em nome de Jesus. Então eu sei que Tu me ouves, Deus. Glorifica agora o Teu nome através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, palavra bem simples, né, de Deus. Livro de Jonas, bem curtinho. Dá para você ler o livro de Jonas em 10 minutinhos. Livro todo. Mas aqui, irmãos, em primeiro lugar, conta aqui uma história a respeito de um povo. De um povo, uma nação, que segundo a Bíblia era uma nação muito importante para Deus. E a Bíblia diz que ali habitavam cerca de, deixa eu ver aqui se eu acho, 120 mil pessoas. Era uma cidade que tinha quase 3 vezes a quantidade de habitantes de Itupeva, né? Eu vi hoje Itupeva parece estar com 50 mil habitantes, né? 52 mil habitantes. Foi atualizado, né? Estava com 45 mil. E nós vemos aqui, irmãos amados, a preocupação de Deus em sempre dar oportunidades às pessoas. Deus não está preocupado em condenar o mundo ou em condenar as pessoas, Deus está preocupado em dar oportunidades para que as pessoas possam escolher, e possam escolher de forma consciente, de forma plena em relação àquilo que elas devem escolher. E Deus estava ali mandando Jonas, um dos seus servos, ele chamou Jonas e falou assim: vai a Nínive, né? Conforme as ordens do Senhor, se nós lermos aqui, o Senhor falou: vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ordens do Senhor, mandou Jonas até Nínive para proclamar ali que a mão de Deus estava levantada contra aquela cidade por causa do pecado dela, por causa do pecado daquele povo. E Jonas, você sabe, fugiu, foi para Tarsis e ali, né, navegando, né, num grande barco, Deus mandou uma tempestade, o barco começou ali a balançar e a naufragar, e aí Jonas sabia que ele era o culpado, e aí os homens ficaram temerosos ali, e Jonas falou assim: ó, eu sou culpado porque Deus me mandou ir lá até Nínive e eu fugi para cá. E aí os homens falaram para ele assim: o que nós vamos fazer então para Deus, para o seu Deus aí acalmar essa tempestade? Ele falou: me joga do barco. O próprio Jonas falou: me joga do barco e a tempestade vai passar. E aí jogaram ele do barco e a tempestade passou. E aí você sabe que Deus mandou um grande peixe, supostamente uma baleia, que engoliu Jonas e o levou para onde? Para onde? Hã? Isso. Levou para Nínive, aonde ele deveria ter ido, e cuspiu Jonas ali, possivelmente numa praia, e Jonas começou a pregar a palavra de Deus e começou a ministrar ali a mensagem contra aquela cidade, conforme diz a palavra de Deus, a mensagem contra aquela cidade. E a Bíblia diz que aquele povo, ouvindo aquela mensagem, a recebeu. E começou a clamar a Deus para que Deus tivesse misericórdia. E chegou essa palavra profética de Jonas até o rei de Nínive, segundo a palavra de Deus. E o rei de Nínive teve medo e proclamou ali algumas coisas que mudaram a história daquele povo. Mas eu queria te chamar a atenção, em primeiro lugar, irmãos amados, de algo muito interessante dessa palavra aqui, porque Jonas fugiu. E se Jonas não tivesse ido e falado ali a respeito de Deus, aquele povo não teria sido salvo. Se Jonas não tivesse ido ali proclamar o arrependimento naquela cidade, aquele povo não teria sido salvo. E esse é o papel das nossas vidas, esse é o seu papel, proclamar a todos os cantos, a todo momento, a salvação de Deus, o arrependimento, o reino de Deus, para que as pessoas que estão ali, né, afundadas e condenadas já pelo juízo de Deus à morte, à destruição, que eles tenham ali uma oportunidade de arrependimento para que haja salvação. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes falta alguém para proclamar a palavra? E quantas vezes falta alguém para levar a palavra de Deus para as pessoas que estão sedentas, procurando algo que elas não compreendem? O próprio Senhor Jesus lamentou um dia, vendo as pessoas sofrendo, pregando para uma multidão, vendo as pessoas sofrendo, buscando ansiosas algo, um refrigério, uma solução para os seus problemas, e ele disse assim: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros para a sua obra, para a sua seara. Irmãos, o mundo está carente de pessoas que preguem a palavra, e preguem a palavra com amor e não com interesse. O mundo está sedento. O mundo está sedento por Deus e não sabe. O mundo está sedento por algo que eles não entendem, não conhecem, não sabem que existe, estão iludidos por uma teoria satânica, por envolvimento satânico pelo pecado. Quantas vezes é necessário que nós nos levantemos para levar e proclamar a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. Essa igreja, irmãos amados, foi levantada por Deus. Essa igreja, ela tem um objetivo de Deus em ela ter sido criada. E o objetivo de Deus em criar essa igreja, com certeza, é proclamar a verdade e fazer com que as vidas sejam libertas e recebam no seu coração verdadeiramente Jesus Cristo, Filho de Deus, e façam da sua vida um testemunho vivo para que muitas outras vidas sejam alcançadas. Essa igreja ela não tem um chamado missionário, ela tem um chamado de proclamação do Evangelho através do seu testemunho, através da sua própria vida, aonde quer que você esteja. Você tem que levar a palavra de Deus para o seu trabalho, você tem que levar a palavra de Deus para a sua casa, você tem que levar a palavra de Deus para os seus vizinhos, você tem que levar a palavra de Deus para os seus parentes, porque as pessoas olharão para você e verão a glória de Deus em você e desejarão ouvir de você aquilo que você pode oferecer a elas. E não somente papo sobre futebol, papo sobre política, papo sobre novela, às vezes. Você tem muito a oferecer, porque Deus está trabalhando na sua vida para que você possa ser esse divulgador da palavra de Deus, para que você seja uma pessoa que seja, assim, instrumento efetivo de Deus para alcançar vidas que às vezes estão iludidas, acreditando num Deus que não existe, acreditando num fundamento que não vai levar à salvação, mas vai levar antes à destruição, à discórdia, vai levar ali à morte espiritual um dia. Nós temos que entender isso, irmãos amados, porque muitas pessoas, né, não compreendem ainda o tratado de Deus para as nossas vidas, porque muitos foram chamados por Deus para servirem a Deus aqui na igreja, mas todos foram chamados por Deus para servirem a Deus nas suas casas, para as pessoas que estão ao seu redor, porque Jesus falou que nós somos luz e não se pode esconder uma luz, uma lâmpada, debaixo de uma cama, debaixo de uma árvore. Antes se coloca a luz em cima para que ela possa iluminar muitas pessoas ou um espaço muito grande. Se coloca sempre uma luz num lugar muito alto. Tudo aqui, botar essas lâmpadas tudo aqui no rodapé. O que você acha? Vai ser bom? Não vai adiantar nada. O máximo que vai acontecer é facilitar a troca da lâmpada, né? Aí vai ser bom, né? Mas vamos perder muito, porque não se põe uma lâmpada no rodapé, se põe uma lâmpada no lugar onde ela possa iluminar muitas pessoas. E você, irmãos, segundo Deus, segundo Jesus Cristo, é luz. Você é a pessoa que deve sim transmitir esta luz e não ficar apagado, não ficar ali opaco, né? Como se fosse, né, um camaleão que se transforma e se adapta em qualquer lugar. Né? Você está no meio das trevas, você apaga a luz. Você está no meio da igreja, você acende a luz. Né? E aí vai. Não podemos ser assim, mas devemos ser instrumentos. Instrumentos de Deus, sabe por quê? Porque um parente seu pode estar indo para o inferno. Um parente seu, nesse exato momento, pode morrer, ir para o inferno. E você poderia ter feito uma grande obra nesta vida, não fez, por conta da sua covardia, da sua preguiça, ou qualquer que seja o motivo, né, que te levou a isso. É interessante, irmãos amados, que aquele povo se arrependeu, né? E depois Jonas ficou triste. Jonas ficou triste porque Deus tinha salvo ali aquela nação e falou assim: tá vendo, Senhor? Por isso que eu não queria vir aqui. Por isso que eu não queria vir aqui. Eu falei que eu não queria vir. Aí eu vim aqui, falei para aquele povo que se ia destruir todo mundo e o povo se converteu. E eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e que o Senhor faria isso. Em vez de ele olhar para si e sentir orgulho e alegria da obra que ele tinha feito, ele sentiu raiva da decisão de Deus em salvar 120 mil pessoas. Ele sentiu raiva porque ele veio proclamar uma palavra que teve resultado, que encontrou guarida no coração daquelas pessoas e aquelas pessoas foram salvas. Ele sentiu raiva, sentiu um egoísmo extremo, talvez porque ele achasse que a palavra profética dele deveria acontecer independente de qualquer coisa, quando na verdade o Senhor estava lançando uma palavra profética com um grande objetivo. Deus não mandou uma palavra profética: vocês vão ser destruídos, para que fossem somente soubessem que seriam destruídos.
Deus mandou uma palavra profética de destruição para que aquele povo pudesse se converter. Chegar até a presença de Deus, buscá-lo e que pudessem ser salvos. Para que pudessem ser salvos. Eu até estava falando hoje com a irmã Maria Helena no carro lá, falando assim, quando Deus dá uma palavra profética, o objetivo de Deus não é fazer conhecido algo simplesmente. O objetivo de Deus é que haja uma reação. Deus, irmãos amados, não vai ficar avisando a gente o que vai acontecer só porque nós somos bonzinhos. Vou apagar a luz. Eu vou avisar, vou apagar a luz. Não, ele vai falar, vou apagar a luz. Está com o fio lá, fino. Aí, ele vai estar avisando, vou apagar a luz. Ele tem que ir lá trocar um fio para não apagar a luz. Uma palavra profética de Deus tem sempre um objetivo. Que haja sempre uma reação. Que haja sempre uma atitude do povo de Deus em relação àquela palavra profética. Nem que seja da pessoa se levantar num desânimo, se colocar de pé, ou que seja da pessoa se motivar a fazer algo muito maior do que aquilo que ele está fazendo. Mas Deus não trabalha sem objetivos. Deus não trabalha simplesmente por querer trabalhar. Deus sempre está fazendo aquilo que está no coração dele, buscando que haja bênção. O objetivo de Deus é que haja bênção. O objetivo de Deus é que não haja morte, mas haja vida. O objetivo de Deus é que não haja destruição, mas que haja salvação. O objetivo de Deus é avisar e falar, e alertar e mostrar, para que as pessoas reajam, para que nós reajamos em relação àquilo que ele está mostrando, para que nós possamos o quê? Ser abençoados. O objetivo de Deus é sempre abençoar. E Deus tem falado contigo. E Deus quer te abençoar. Mas Deus te mostra os caminhos. E Deus te mostra as duas reações possíveis em relação a determinados caminhos algumas vezes. E Deus diz, olha, o caminho é esse. Faça desta forma, porque desta forma haverá bênção. Porque se você fizer da outra forma, haverá destruição. E é interessante porque muitas vezes, irmãos, eu estou cansado de falar isso já, quantas vezes as pessoas sabem o que tem que fazer, sabem aquilo que Deus está falando e não reagem. Quantas vezes você fala, não pode, ó, você tem que fazer assim, você tem que seguir essa linha aqui, ó. Eu estou mandando ser assim, eu disse na minha palavra que é assim. E as pessoas estão ali meio que anestesiadas às vezes por conta dos seus interesses pessoais e estão deixando de lado aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está orientando, e as pessoas se fazem, como se diz por aí, de sonsa, né? Nem conhece esse termo aí? Fala de sonsa? Faz de boba, né? Mas Deus, ele não é bobo, Deus não é sonso, e Deus sabe muito bem aquilo que você está fazendo. Deus sabe aquilo que maquina o teu coração. Deus sabe os teus planos. Deus sabe quando você maquina um plano demoníaco. Você sabia que crente maquina plano demoníaco? Você sabia disso? Crente maquina plano demoníaco. Muitas vezes, inúmeras vezes. E fica maquinando, às vezes, o plano demoníaco. Vamos fazer assim, porque assim eu vou ter vantagem. Aí eu vou fazer assado, porque assim eu não tenho que fazer aquilo outro. Eu vou fazer assim, porque assim o pastor não vai ver. Eu vou fazer assim, porque assim, né? Você esquece que Deus está vendo tudo. Esquece que Deus está vendo toda a maquinação dela, da pessoa. Esquece que Deus está vendo todo o plano diabólico e demoníaco que está sendo armado, arquitetado ali, para trazer destruição para ela. E ela está achando muitas vezes que está levando vantagem extrema. Está achando muitas vezes que está levando vantagem máxima. Num plano arquitetado pelo diabo e realizado pelo irmão da igreja. É interessante, irmãos. Porque o que nós sentimos aqui hoje, durante a ministração do louvor, foi algo muito grande, muito poderoso, foi algo
de extremo poder, impactante para as nossas vidas, impactante para as nossas vidas, que deveria por si só gerar reações na igreja, gerar reações nas pessoas, entendendo, há Deus em Israel, há Deus na minha vida, há Deus na minha história, há Deus sim que trabalha em meu favor, há Deus que manda fogo do céu,
para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal.
Uma vez eu estava com um pastor, eu era presbítero, e aí o pastor estava orando para uma pessoa, eu estava junto, né? Eu sempre grudava no pastor, né? Eu queria aprender. E aí, manifestou um demônio e o pastor começou a expulsar o demônio. Aí aqueles demônios difíceis de sair, que tem vínculos, que tem história, que tem uma série de coisas. Deus, só Deus para desvendar, porque é tudo muito rápido, irmãos, é tudo muito rápido. As coisas acontecem muito rápido, então tem que ter uma sensibilidade extrema, uma sensibilidade muito forte para você captar tudo aquilo que Deus está fazendo e manifestando naquele momento. Mas eu lembro que o pastor chegou uma hora assim e falou para o demônio, falou assim, você vai sair desta vida agora. Porque se você não sair agora, eu vou pedir para Deus mandar fogo do céu para te queimar e te consumir. Na hora, o demônio saiu da pessoa. Meus amados, o nosso Deus está vivo. Conforme foi ministrado aqui hoje. Nosso Deus, ele trabalha em nosso favor e age em favor daqueles que o amam. O teu Deus está enxergando você agora. Da onde ele está? A Bíblia diz que em determinadas situações da nossa vida, o Senhor Jesus está assentado à direita de Deus, que é lugar de honra. Assentado à direita de Deus, a Bíblia diz que ele se levanta do seu trono para olhar para nós. E eu creio que Deus estava ali, juntamente com Jesus Cristo, observando aquela nação, porque ele disse assim, vai àquela cidade, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Chegou até Deus. Chega até Deus. O nosso coração chega até Deus. Os nossos pensamentos chegam até Deus. Mesmo porque, irmãos amados, existe muitas vezes muito engano e é interessantíssimo porque o crente, conforme nós falamos aqui, quantas vezes maquina, né, coisas demoníacas e se esquece que o Espírito Santo de Deus deveria estar habitando dentro dele. Que o Espírito Santo de Deus deveria estar fazendo morada dentro de um templo limpo. Porque o Senhor Deus jamais vai habitar num templo sujo. Deus não vai conseguir, ele é santo, a santidade dele impede, barra ele. A santidade, que é uma característica, um atributo de Deus, impede que Deus faça muitas coisas. E a santidade dele impede com que ele habite num templo sujo, imundo. Então o Senhor busca um templo limpo. Um templo limpo para estar ali, habitando, trabalhando, operando e usando
como altar. Usando como altar. Como é que está o teu templo? O Espírito Santo de Deus está dentro de você? O Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você? Você tem percebido esse habitar dentro de você? Tem percebido isso? O Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida? Irmãos, as coisas de Deus são sempre muito sérias, sabe? É que a igreja banalizou tanto as coisas de Deus, tanta banalização daquilo que é de Deus, que as pessoas até perderam o rumo, já não entendem mais. As pessoas já não compreendem mais que Deus é um Deus soberano e que Deus é um Deus que jamais vai admitir o pecado e que Deus jamais vai admitir ali que uma pessoa se aproxime dele sem arrependimento e sem que o sangue de Jesus, que só vem sobre as nossas vidas por conta do arrependimento e da nossa entrega, verdadeiramente a ele. Deus jamais vai permitir que alguém chegue na presença dele
O véu está rasgado, mas só entra ali quem está coberto com o sangue de Jesus. Senão pode ser fulminado. Senão pode ser fulminado. Você conhece a história de Davi quando foi buscar a Arca da Aliança? E que ele veio e colocou a Arca da Aliança ali sobre alguns animais. E ali um dos animais tropeçou e a Arca da Aliança balançou. E um dos levitas foi segurar a Arca da Aliança. Não lembro o nome dele, como que era o nome dele? Uzá, boa. Uzá. Colocou a mão para segurar a Arca da Aliança e morreu. Fulminado por Deus. Você sabe por que ele morreu? Que ninguém podia tocar na Arca da Aliança. Eles tinham que colocar aquelas varas em argolas e carregar a arca pelas varas, porque a arca representava a presença de Deus e ela era santificada. Ela era santificada. Então não podia se tocar na arca, só podia se tocar nas varas que seguravam a arca para levar a arca. E o homem usar. De bom grado foi lá socorrer a arca. Mas Deus não admite a desobediência e ele disse que ninguém poderia tocar na arca, que morreria. Esse é o teu Deus. Aí você fala, pô, mas como Deus é bravo, pastor? Ele foi lá ajudar, foi lá tentar segurar a arca lá e... Deus não admite a desobediência, irmãos. Deus não admite a desobediência. Você já imaginou os crentes aqui, né, olhando aqui para as necessidades da igreja, falar, pastor, nós vamos ajudar aqui, nós vamos fazer uma doação aqui de 100 mil reais aqui para a igreja. Aí, glória a Deus, irmãos. Aí vai lá os irmãos, se reúnem, vamos assaltar um banco. Para trazer os 100 mil reais. Para doar para a igreja. Doar os 100 mil reais para a igreja é bom, né, irmãos? Uma obra maravilhosa, né? Uma obra de misericórdia, de amor a Deus. Mas Deus vai aceitar que você adquira esse dinheiro roubando, assaltando um banco? Não tem jeito, né? É assim o nosso Deus. Deus não quer algo que não seja aquilo que ele escreveu na palavra dele. Deus não quer um sacrifício. Um sacrifício seu, além daquilo que Deus estabeleceu. Se Deus falou, não é para tocar, Deus ia segurar a arca. Faltou sabedoria. Faltou ali entendimento, porque Deus ia segurar a arca. Não era necessário haver a desobediência. Então nós temos que ter fé, acreditar naquilo que Deus fala e obedecer, simplesmente obedecer para que as coisas que são de Deus aconteçam de forma plena na nossa vida, porque quando você resolve agir pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, as coisas não darão certo, irmãos. Se Deus está falando para fazer de um jeito, é para fazer daquele jeito. Porque se você for tentar ajudar as coisas que são de Deus de outro jeito, mesmo que seja para Deus, Deus não vai aceitar. E Deus está falando, é desse jeito que eu quero. É desse jeito que dá certo, é desse jeito que eu disse que deveria ser e nós temos que obedecer e obedecer e obedecer e obedecer. Aprenda a ser uma pessoa que dá ouvidos a Deus. E faz segundo o coração de Deus e não segundo o nosso coração. Sabe por quê? Porque você corre riscos. Todas as vezes que nós agimos segundo o coração de Deus, dá certo. Eu já percebi isso aqui. Uma vez eu fiz algo aqui na igreja, contra o meu coração, contra aquilo que Deus falou no meu coração. Os irmãos pediram algumas coisas assim. Eu falei assim, irmão, vamos fazer dessa forma então, vai. E resolvi fazer. Contra aquilo que Deus tinha falado ao meu coração já. Não dá certo, irmãos. Não deu certo. Não dá certo. Está tudo bonzinho, os irmãos tudo querendo o melhor, tudo querendo coisas grandes de Deus, mas não dá certo, porque aquilo que Deus não mandou, aquilo que Deus não falou, aquilo que Deus disse que não é, não é. Não vai dar certo, o resultado é o contrário. Gera um resultado inverso. Inverso.
Eu falei para a Rosana, você nunca mais eu vou fazer aquilo que, contra aquilo que Deus falou no meu coração. Né? Se os irmãos querem que eu faça alguma coisa que eu não concordo, ora para Deus me tocar no meu coração, para mudar meu coração. Que aí eu vou fazer. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Sou uma pessoa temente a Deus. Tenho medo de errar. Eu tenho medo de errar. E como eu tenho medo de errar, eu faço estritamente aquilo que Deus me fala. Estritamente aquilo que Deus me fala. Se Deus não me falar, eu fico esperando Ele falar. Para que as coisas dEle sejam corretas e certas. Para que a igreja seja abençoada. Para que o povo de Deus seja abençoado. Para que a igreja seja tomada pelo Espírito Santo de Deus. E você viu quantos dias Deus deu a Nínive de oportunidade? Você viu? É? 40 dias. 40 dias. Período de tratamento. Período de transformação. Período de oportunidades. Todas as vezes que eu encontrei na Bíblia 40 dias de Deus, sempre foram momentos de tratamento, de aprendizado e de oportunidades. Todas as vezes. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia 40 dias, você vai encontrar essa mesma história. Tratamento, oportunidades, aprendizado das pessoas em relação a Deus. O interessante, irmãos, hoje eu tinha preparado uma outra mensagem para pregar aqui. Eu ia pregar uma mensagem que está no livro de Apocalipse. Eu estava ali, o Ministério de Louvor estava louvando, ensaiando, de se orar a Deus. E aí, comecei a pensar sobre Nínive. De repente, veio Nínive na minha cabeça. Nínive. Nínive. Aí eu fui ler o trecho de Nínive ali. E aí, quando eu li, eu não me lembrava que tinha 40 dias em Nínive, na história de Jonas. Foi justamente o Senhor Deus para confirmar tudo aquilo que está sendo executado durante todos esses 40 dias nesta igreja, nesses dias de oração. Um período de tratamento, de aprendizado. Um período de transformações. Transformações para as nossas vidas. E quando o povo de Deus dá ouvidos a Deus, quando o povo de Deus dá ouvidos ao Senhor e se manifesta, como ali aquele rei, né, eu me surpreendi quando aquele rei, né, lendo aqui, né, desde a primeira vez que eu li essa passagem há anos atrás, eu me surpreendi com a atitude daquele rei, porque aquele rei, a Bíblia diz, tirou as suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, em sinal de clamor e humildade, sentou nas cinzas e começou a clamar a Deus e mandou, ordenou, deu ordens a todo o povo que fizesse um jejum buscando a misericórdia de Deus. Você sabe, irmãos, que esse é o nosso dever. Esse é o dever dos obreiros de Deus, da igreja de Deus. Promover coisas que transformem vidas. Levar as pessoas a ter atitudes que vão gerar bênçãos. Se nós aqui, irmãos amados, quiséssemos, uma vez eu assisti um filme, um trechinho de um filme, acho que o fundo, mas não lembro direito o nome do filme, o filme até passamos para o Ministério de Jovens na minha casa um dia, num evento de jovens, onde, né, existia um barco que estava naufragando e do lado desse barco que estava naufragando, próximo a esse barco que estava naufragando, tinha um outro barco que chamava Corpus Christi, o corpo de Cristo. E
e as pessoas naufragando, e a guarda costeira mandando rádio para que os barcos próximos fossem lá socorrer as pessoas que estavam naufragando, estavam se afogando, e o Corpus Christi, navio rico, grande e poderoso, muito próximo daqueles que estavam naufragando. Estavam acomodados e diziam, imagina, nessa tempestade a gente vai para lá. Vamos fazer um culto aqui. Inertes. Corpo de Cristo. Inertes. A necessidade das pessoas que estavam naufragando. Inertes. Acomodados. Acomodados. Achando que estava tudo bem ali num barco seguro, moderno, e que estavam buscando a Deus. Quando a gente fala 40 dias de oração, é um sofrimento para as pessoas virem à igreja. Né? Teve um desses dias que eu até comentei com a igreja, irmãos. Assim, está se esforçando para vir nos 40 dias? Estamos. Isso não é nada. Isso é absolutamente nada daquilo que a gente pode fazer para Deus. Isso é uma gota no oceano daquilo que a gente pode fazer a Deus. E as pessoas, às vezes, parece que estão sofrendo ao extremo para vir nos 40 dias na igreja, durante a oração, para fazer uma hora de oração. Isso é nada. Isso é nada daquilo que você pode fazer. É o começo. É o começo de algo que você muito grande que você pode fazer para Deus. É o começo de algo muito grande que você pode oferecer a Deus, porque, na verdade, isso é um sacrifício, conforme nós fizemos ontem aqui, né, apresentando a Deus votos que são sacrifícios. São ofertas a Deus. Não de dinheiro. Não estamos falando de dinheiro. Ofertas de atitudes, ofertas de compromissos, ofertas, né, de coisas que as pessoas acharam que deveriam entregar a Deus, escreveram no papel, queriam entregar a Deus como oferta. Não é dinheiro que nós estamos falando, irmãos. Oferta de compromissos, de atitudes, de votos que fizeram ontem com Deus. Isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Porque fizeram algo que estavam necessitando. O Espírito Santo de Deus cuidou de... no vídeo de cada um, né? Para que cada um ali pudesse escrever o seu compromisso. O seu compromisso com Deus. A sua oferta. A oferta de Abel, agradável ao Senhor. Não a oferta podre de Caim, sem amor, sem entendimento, oferecendo aquilo que não era importante para Deus. Vamos oferecer aquilo que é importante para Deus. Oferecer aquilo que é importante para você. E Deus, muitas vezes, irmãos, virá sobre você, porque Deus, Jonas, ficou lá, tudo. Todo lá borocochô, porque Deus não tinha destruído nada, passou os 40 dias lá e Deus não fez nada. Aí ele foi lá e ficou triste, pediu para morrer. Deus falou, você não está exagerando não, Jonas? Você não está exagerando, você está achando ruim que um povo que você foi lá e deu uma palavra de destruição e se arrependeu? Você acha que eu não ia salvar 120 mil pessoas que se arrependeram do seu mau caminho? Dias atrás nós pregamos aqui, falamos de Pedro, no dia de Pentecostes, né, que pregou a palavra de Deus e 3 mil almas foram salvas, né? Jonas pregou 3 dias e 120 mil almas foram salvas. É. Que obra maravilhosa, né? Que obra maravilhosa Deus faz através do homem. E você é esse ser. Pode ser usado por Deus
para alcançar muitas vidas e proclamar o Evangelho.
Meus amados, chegou a hora de você olhar para Deus, se apresentar diante dele em pano de saco. Chegou a hora de você se apresentar a ele em pano de saco. Eu não sei quanto de ouro e diamantes aquele rei, o rei de Nínive, tinha no seu palácio. Mas provavelmente era muito ouro. Porque Nínive era uma cidade grande. Muitos tesouros aquele rei tinha. E aquele rei se vestiu de pano de saco. Se humilhou na presença de Deus. Saiu do seu trono real confortável para sentar no chão em cinzas. Se sujou todo. Se sujou todo buscando a Deus. Se vestiu de pano de saco e se sujou todo buscando a Deus. Talvez sua conta corrente esteja muito, muito boa. Talvez você tenha uma bela casa, um belo carro. Mas chegou a hora de você vestir pano de saco. Chegou a hora de você buscar a Deus com humildade e falar: Senhor, eu quero te entregar muito mais daquilo que eu tenho entregado. Senhor, eu quero oferecer a Ti muito mais daquilo que eu tenho oferecido. Senhor, eu quero dar a Ti. Quero dar a Ti o máximo que eu posso te oferecer. Não coisas que são sobras na minha vida. Você sabe muito bem, irmãos, que sobras Deus não aceita. Deus não aceita sobras. Deus está interessado no melhor de ti. Deus está interessado em você oferecer a Ele algo muito grande. Oferecer a Ele muito poderoso. É interessante, irmãos, porque Deus obrigou Jonas a ir. Deus obrigou Jonas a ir. Eu creio que Jonas sofreu muito, irmãos. Você pensa que Jonas passou pouco apertado dentro do ventre do grande peixe? Sofreu demais. Escuridão, mau cheiro, medo de morrer. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não sabia que Deus estava levando ele lá para Nínive. Eu não sei também qual foi o resultado pós aquela atitude maldita que ele tomou lá, de pedir a morte. Que quem pede a morte despreza aquilo que Deus deu de mais importante para nós, que é a vida. Eu não sei, mas muitas pessoas estão agindo igual. Estão fugindo de Deus e estão sofrendo. Estão dentro do ventre da baleia e estão sofrendo. Estão vivendo apodrecidas, na escuridão, sem saber para onde estão indo. Muitas pessoas, irmãos amados, ainda não compreenderam, e quando Deus fala, a gente abaixa a cabeça e obedece. Eu sempre, nas minhas orações, assim, sempre não, é um exagero, mas muitas vezes nas minhas orações, eu gosto de lembrar a Deus, porque me enche, quando eu falo assim para Deus: Senhor, Tu és o dono da minha vida, aquilo eu creio que chega ao coração de Deus e é como se chegasse no coração de Deus e refletisse e voltasse para a minha vida, e me enche. Quando eu falo: Senhor, Tu és o dono da minha família, aquilo me enche, mas aquilo me enche de tal forma que eu tenho forças, que eu recebo forças para avançar, para ir em frente,
para levar aquilo que Deus tem, para proclamar aquilo que Deus tem falado. Só que quando nós falamos assim para Deus, quando se eu falasse assim para Deus, Deus, Tu és o dono da minha vida, Ele poderia falar assim para mim e responder aquilo que eu tenho falado, essa reflexão, esse reflexo, ele poderia ser diferente, ele poderia ter um reflexo vindo de Deus dizendo assim, seu mentiroso, porque o dono tem autoridade sobre aquilo que é o dono. O dono manda e os servos obedecem. O dono fala e tem que acontecer porque ele tem autoridade máxima sobre aquilo. E quando alguém chama Deus de dono da sua vida e não deixa Deus fazer como ele quer, não faz aquilo que Deus quer, está sendo mentiroso. Não adianta dizer palavras bonitas para Deus que são mentira. Não adianta você mentir para Deus, porque Deus sabe a intensidade do teu coração. Deus sabe aquilo que é a tua vida. Não adianta você chegar na presença de Deus e falar coisas lindas a Ele. Falamos aqui esses dias atrás, os amigos de Jó falaram palavras lindas de Deus, sobre Deus, falaram coisas maravilhosas sobre Deus que foram escritas na Bíblia, palavras poéticas, lindas, maravilhosas a respeito do poder daquilo que Deus era, e Deus os condenou. E Deus os condenou porque tinham um coração sujo, acusador. Falavam palavras lindas, escritas. Você lê o livro de Jó, você vai ver aqueles homens falando palavras maravilhosas e verdadeiras sobre Deus. Mas acusaram Jó. E Deus os condenou à morte. Só não os destruiu porque Jó orou por eles. Você tem falado palavras bonitas para Deus durante a sua oração? Tem falado? Que as suas palavras bonitas saiam primeiro do seu coração. Saiam primeiro do seu coração. Para encontrar guarida no coração de Deus. Que Deus olhe para você. Fale aquela expressão que Jesus falou ali, em relação aos servos dele, que ele tinha ali, dado ali, algumas obras para que eles cuidassem, talentos, dinheiro para que eles cuidassem. E aquele que multiplicou aquele dinheiro que ele tinha dado, o Senhor chamou de servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que você seja esse. Quando você disser a Deus assim, Senhor, Tu és meu dono. O Senhor fala assim para você. Aquele sorrisão do Senhor. Olhando para você, fala, servo bom e fiel. Não perfeito, porque ninguém consegue ser perfeito, mas nosso coração, ele tem que ir. Ele tem que transmitir a Deus a nossa luta para buscarmos a perfeição. Nunca alcançaremos, mas temos que buscar a perfeição. Perfeição de Deus, não do homem. Porque o homem, o que é perfeito para o homem, nem sempre é bom para Deus. Nós vamos orar agora, irmãos. Chegou a hora. Chegou a hora do poder de Deus ser revelado a você. Grandes coisas nós falamos aqui hoje a respeito de Deus, os louvores falaram muitas coisas maravilhosas a respeito de Deus. Eu gostaria agora que você entendesse que a grande e fabulosa vontade de Deus é que você seja templo do Espírito Santo dele. Templo do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora. Chegou a hora de você ser preenchido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Chegou a hora do Deus de Israel colocar óleo sobre a sua cabeça. Chegou a hora do Deus vivo ministrar sobre você coisas novas. E se o templo está sujo, Chegou a hora de você limpar esse templo. Chegou a hora de você falar para Deus assim: Senhor, eu me visto de pano de saco. Eu me visto de pano de saco para que tu possas me ouvir e me ver. Senhor, eu me visto de pano de saco e vou oferecer a ti, sim. Vou te oferecer, sim, aquilo que eu tenho de melhor da minha vida. Vou te oferecer o meu coração. Conforme diz a Bíblia, né? Conforme diz a Bíblia, o teu guia tem que ser a Bíblia. Quando você ouvir a palavra de Deus, você a respeite como autoridade máxima sobre a tua vida, como autoridade plena de Deus sobre a tua vida, você respeite a palavra de Deus. Quando o Senhor Deus diz, o salmista disse assim: Senhor Deus, o que eu daria a ti? O que eu daria a ti em troca de tudo aquilo que tens feito pela minha vida? O que eu daria a ti, Senhor Deus, por tudo aquilo que tens ministrado a minha vida? E Deus responde. Deus respondeu ao salmista. No livro de Provérbios, ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse você dá crédito. Esse você dá crédito. Você quer receber essa oração? Vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Aleluia. Venha vestido de pano de saco. Humilde.